Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje eu vou ler mais um conto daquele livro que eu tinha lido na semana passada, que chama O Violino Cigano, da Regina Machado. Bom, são contos recontados por ela que eu gosto bastante. Então vamos pro de hoje? Esse conto de hoje chama Mais Inteligente que o Rei e é um conto turquestano. Antes do conto, tem um pouquinho da história dele, onde ela achou e tudo mais. Então, eu vou ler para vocês, tá? Esse é um daqueles contos que a gente encontra em coletâneas de diferentes culturas, com pequenas, às vezes grandes, variações. Trazendo o mesmo padrão da jovem esperta. Existem exemplos em toda a Europa, na África, no mundo árabe, na Mongólia, nas Filipinas e nas Índias de 2000 anos atrás. Quando eu estava preparando este livro, descobri uma versão judaica no livro Os Tesouros do Folclore Judaico, uma grande compilação de histórias, lendas, humor e sabedorias do povo judeu, trazida para o português em 1953, no Rio de Janeiro. Lá, o conto aparece com o título A Filha do Taberneiro e é referido como pertencente ao folclore Yiddish. Idris Sarra comenta que, segundo a compreensão que se tem hoje, seria possível dizer que este conto ilustra a utilização de um pensamento não linear. A história aqui recontada parte de uma versão do Turquestão chamada Os Enigmas e acaba com outra versão sérvia, cujo título é A Jovem Mais Sábia que o Czar. Um dia resolvi contar as duas juntas porque achei que assim a história ficava ainda melhor. Afinal, depois de ler e contar essa história de tantas formas, acabei inventando mais uma, o que não é nenhuma novidade. Isso não é o que todo contador de histórias faz desde que o mundo existe? Pamir era o nome daquela montanha que ficava na fronteira da China, perto do belo reino do Afeganistão. Já o nome do rei que vivia naquela montanha, ninguém sabe mais como era. Só o que sabemos é que ele era muito justo, valente e generoso, e admirava com sabedoria as imensas riquezas do seu reino. Por isso, todo o povo estranhou quando um dia os arautos reais proclamavam nas esquinas, praças e mercados de todas as aldeias um anúncio que parecia incompreensível. Sua Majestade, nosso nobre e amado rei, ordena que se segue. Alguém deverá ir até o palácio, mas não poderá estar vestido sem nenhuma roupa. Não poderá chegar nem a cavalo, nem a pé, e deverá dirigir a palavra ao rei, estando nem dentro, nem fora do palácio. Se existir uma pessoa capaz de realizar tudo isso, o reino estará salvo. Depois de ouvirem a proclamação, as pessoas comentavam diferentes tipos de coisa. Algumas pensavam que aquilo deveria ser uma brincadeira de mau gosto, ou que era uma charada, ou até, quem sabe, que o rei tinha ficado louco. Durante algum tempo, ninguém conseguiu entender nada daquelas palavras, até que o assunto foi quase esquecido. Mas um dia, a filha de um camponês que vivia num lugar distante do reino ficou sabendo daquela ordem real e esperou o pai voltar para casa, tarde da noite, sentada na soleira da porta. Meu pai, amanhã devo ir ao palácio. Eu sei o que precisa ser feito para salvar nosso povo. O pobre camponês ficou preocupado, mas a jovem o tranquilizou. No dia seguinte, despediu-se e tomou a estrada na direção da capital do reino. 2 dias depois, o rei estava nos seus aposentos quando ouviu um alvoroço lá fora e alguém que o chamava.
Senhor grande rei, venha para fora do palácio. Estou aqui para salvar o reino,
dizia uma voz jovem de mulher, melodiosa e cheia de firmeza. O rei desceu as escadarias e seguiu no pátio principal, na entrada do palácio. Ele viu uma jovem estendida no chão, atravessada no portão, tendo as pernas para fora e a cabeça e os braços para dentro. Aqui estou, Majestade, e dirijo-lhe a palavra nem dentro nem fora do palácio. O rei aproximou-se e percebeu que ela tinha uma rede sobre o corpo, de tal forma que ela não vestia nenhuma roupa, mas também seu corpo não estava nu, já que a rede o cobria.
Mas como foi que chegou até aqui? Perguntou o rei.
Pois eu amarrei uma corda no pescoço de uma cabra da montanha e deixei que ela me conduzisse até a capital. Quando cheguei perto do palácio, me deitei no chão, segurando a corda, e a cabra me arrastou até aqui. Assim,
não vim nem a cavalo, nem a pé. Portanto, cumpri as exigências da sua proclamação. O rei ficou muito satisfeito e convidou a jovem camponesa a acompanhá-lo até a sala do trono. É preciso que você saiba, disse ele, que ainda há uma outra parte dessa história, que agora vou lhe revelar. Um terrível demônio apareceu no castelo, e já faz algum tempo que eu não tenho nenhum poder sobre ele. O demônio tem me atormentado de todas as formas, e à noite ele dorme no alto de uma árvore no jardim. Fiquei sem dormir inúmeras noites, parado diante da janela do meu quarto, pensando em como vencê-lo. Uma vez, percebi que ele fala dormindo. Eu estava olhando sua monstruosa figura, remexendo-se no meio dos galhos da árvore que lhe servia de abrigo. Escutei claramente suas palavras. Ele disse que apenas uma pessoa que fosse capaz de realizar certas coisas estranhas, aquelas de que falei em minha proclamação, poderia salvar o reino de seu domínio. Ele não sabe que eu o escutei. E quando surgiu na sala do trono para ameaçar-me pela última vez, desafiou-me com alguns enigmas. Daqui a 3 dias, ele vai voltar para saber as respostas. Se eu não conseguir descobri-las, estarei sob seu poder. E ele dominará não só a mim, mas o reino inteiro, para sempre. Pois eu vim para lhe ajudar. Quais são as perguntas? Disse a jovem camponesa. A primeira é assim. Quantas estrelas existem no céu? A jovem sorriu e respondeu. No céu existem exatamente tantas estrelas quanto os fios de cabelo existem na cabeça de um demônio. Se ele duvidar, peça-lhe para ir contando cada estrela e, ao mesmo tempo, ir arrancando um por um os fios de sua cabeleira. A segunda é um enigma muito difícil, disse o rei um tanto desanimado. Preste atenção. O irmão é branco, a irmã é negra. Cada manhã, o irmão mata a irmã. A cada fim de tarde, a irmã mata o irmão, e os dois não morrem jamais. Só isso, disse a jovem. É muito fácil. Esse demônio não é nada bom em enigmas. O irmão é o sol, e a irmã é a lua. O rei ficou muito espantado com a habilidade da jovem, e já estava bem mais aliviado quando contou o terceiro desafio, que era uma adivinha. O que é maior que Deus, pior que o diabo? Que se uma pessoa viva comer, ela morre. E é o que gente morta come. Nada, respondeu a jovem sem pestanejar. Como nada? Perguntou o rei um tanto confuso. Ele não tinha conseguido ser tão rápido quanto a jovem. Majestade, nada maior do que Deus. Nada pior do que o diabo. Se uma pessoa comer nada, ela morre. E gente morta come o quê? Nada. O rei deu uma gargalhada como há muito tempo não dava. E esperou tranquilamente a visita do demônio. Quando ouviu as respostas do rei, o demônio ficou enfurecido.
Mas você ainda não se livrou de mim,
disse ele com uma voz trovejante.
Eu vou ficar no jardim do palácio até que apareça alguém que seja capaz de me matar.
E isso é impossível.
Pois eu só poderei ser morto por alguém que não seja nem homem nem animal. Alguém que tente matar-me nem de dia nem de noite. Que me dê de presente que não seja um presente. Que não esteja nem em jejum nem comendo algo. E que cause a minha morte com uma coisa que não seja nem metal, ferro, corda, fogo, água nem pedra.
Depois, ele saiu e foi dormir na árvore no jardim. Durante o sono, ele delirava, falando coisas incompreensíveis. Quando a jovem camponesa foi chamada pelo rei e soube da conversa com o demônio, ela permaneceu serena, como sempre. Arregaçou as mangas e pediu ao rei que dormisse tranquilo naquela noite. No dia seguinte, ela iria até o jardim encontrar o demônio, pois precisava preparar-se, providenciar um pequeno detalhe, muito simples. Na hora do crepúsculo, lá estava ela, bem embaixo da árvore onde ficava o demônio.
Hora de acordar! Ela gritou. Monstro, vampiro, gênio, demônio, seja lá o que você for. É bom você abrir os olhos. Pelo menos já morrer acordado. Agora é a hora do crepúsculo. Nem de dia, nem de noite. E eu sou uma mulher, nem homem, nem animal. Também trouxe esse presente para você.
A jovem estendeu-lhe as mãos fechadas e quando ele foi pegar o presente, ela abriu as mãos e dentro havia um passarinho que voou antes que o demônio pudesse agarrá-lo. Mas você deve estar comendo ou jejuando, disse o monstro. Nem uma coisa nem outra, falou a jovem com um olhar divertido. Estou mascando um pedacinho de lasca de árvore. O demônio deu um grito tão pavoroso que foi ouvido nas aldeias das redondezas. Em sua imensa fúria, ele se desequilibrou e caiu lá de cima da árvore. O barulho foi ensurdecedor e a queda fatal. Não foi espada, flecha, veneno, forca, fogo, nem água que o matou. Morreu soterrado pelo peso de sua própria raiva. Quando a jovem desviou o olhar daquela montanha disforme e destroçada no meio do jardim, ela levantou o rosto e viu o rei, radiante, parado diante dela. Ainda preciso lhe fazer uma última pergunta, ele disse. Você é capaz de adivinhar no que estou pensando neste preciso momento? Eu gostaria que Vossa Majestade estivesse pensando em me convidar para ser sua rainha, disse a jovem, pela primeira vez enrubescendo diante do rei, pela primeira vez com os olhos baixos e a voz trêmula. As festas que se seguiram foram as maiores que o reino jamais vira. A comemoração da morte do demônio, o casamento do rei com a jovem bela e inteligente, ocuparam a vida daquele povo por muitos e muitos dias. Quando o rei e a rainha finalmente se encontraram a sós nos seus aposentos, a jovem retirou de um pequeno baú um pergaminho e entregou ao marido. Eu tenho apenas um pedido a fazer, senhor meu rei, que Vossa Majestade assine agora esse documento onde está escrito que, se algum dia eu for mandado embora deste palácio, possa levar comigo uma única coisa que vou escolher como o bem mais precioso para mim. O rei assinou o papel sem dar a menor importância àquele pedido. Afinal, a última coisa que ele pensava naquele momento era separar-se daquela jovem extraordinária. O tempo foi passando e os dois governaram juntos aquele reino com grande sabedoria, sendo muito felizes. Mas os conselheiros reais tinham cada vez mais ciúmes da rainha, porque era sempre sua a palavra que o rei ouvia em primeiro lugar. Começaram a conspirar contra ela, e tanto fizeram que conseguiram envenenar o coração do rei, contando-lhe uma porção de mentiras sobre a rainha. Um dia, cego de desconfiança, o rei brigou muito com sua mulher e a expulsou do palácio. Está bem, rei, meu senhor, disse a rainha sem alterar-se. Amanhã eu vou embora, mas gostaria que pudéssemos nos despedir esta noite e que jantássemos juntos. O rei consentiu, e durante o jantar, a rainha encheu muitas vezes a taça dele de vinho, de tal modo que o sono tomou conta dele, antes mesmo que fosse para a cama. No dia seguinte, quando o rei acordou com a luz do sol entrando pela janela, não sabia onde estava. Aquela não era sua cama, não eram as paredes de seu quarto. Ele arrancou as cobertas sobressaltado. Que lugar é esse? Como eu vim parar aqui? A porta se abriu e a rainha entrou. Vossa Majestade, se lembra daquele documento que assinou quando nos casamos? Pois, segundo as palavras ali escritas, eu poderia levar comigo aquilo que eu mais gostasse no palácio, caso fosse mandado embora. Então, ontem à noite, pedi que alguns servos o transportassem dentro da carruagem real até a casa de meu pai, no meio da floresta, e aqui o depositassem. Aquilo que mais gosto no palácio, meu maior tesouro, é a Vossa Majestade. Por isso, eu o trouxe comigo para minha nova morada. E aqui está o pergaminho, que torna legítimo o meu ato. Quando o rei e a rainha voltaram juntos ao palácio naquele mesmo dia, chegaram abraçados dentro da carruagem, conversando sobre os filhos que queriam ter e sobre os filhos que seus filhos